Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane, ouvintes da Rádio USP.
Bom dia.
E hoje o Momento USP Inovação vai conversar com o pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, professor Silvio Canuto, sobre o cenário de pesquisa na USP para o avanço no campo científico, tecnológico e social do país. Professor, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da Rádio USP.
Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Bom dia a você, Verônica, bom dia, Roxane,
bom dia
a todos os ouvintes da Rádio USP.
E para começar, professor, eu gostaria de perguntar como está o cenário da pesquisa na USP e como ela é transmitida, como ela está sendo transmitida para a sociedade?
Bom, essa é uma pergunta realmente essencial. Eu diria que a pesquisa na USP tem ido muito bem. Ela é de alto nível de excelência, isso é importante ressaltar. Ela avança a fronteira do conhecimento e é bastante diversa na sua amplitude de áreas e temas, né? Uma característica extraordinária da USP é exatamente essa sua diversidade. Pesquisa de ponta em todas as áreas do conhecimento. Literalmente, eu diria que de A a Z. O resultado, por exemplo, anunciado semana passada do último ranking, né, da Times Higher Education, ela reitera que a USP é a universidade, a melhor universidade da América Latina, que é certamente uma satisfação muito grande ver esse resultado. E é interessante pontuar também que o Brasil ocupa hoje, em termos de número de publicação, a 12ª colocação no cenário mundial. Ou seja, a USP hoje, em termos brasileiros, ela produz 20% do conhecimento nacional. Isso eu me refiro especificamente ao aspecto quantitativo. Mas no aspecto qualitativo, é importante também pontuar que várias áreas têm melhorado bastante e adquirido bem maior visibilidade internacional. Por exemplo, essa visibilidade é medida em geral pelo impacto mundial que as publicações, a produção científica gera. E ela, várias áreas, portanto, já estão acima da média mundial. Se você me permite também, quer dizer, dito isso, é sempre importante ressaltar que há muito espaço para melhorar, evidentemente, né?
Com
então
certeza.
Precisamos melhorar cada vez mais. Agora, muito se tem avançado nessa direção e alguns resultados são bastante visíveis, em particular, por exemplo, nas áreas de saúde, biológica, medicina, mostram resultados muito visíveis ao cidadão, mas certamente também muitas outras áreas têm conseguido um avanço marcante.
E, professor, eu gostaria também de perguntar, quais são as formas de fomento, de financiamento da pesquisa que a universidade tem utilizado?
Então, esse é um aspecto também interessante, mas que tem mudado muito nos últimos anos. Quer dizer, você tem um financiamento regular, que até algum tempo atrás era basicamente as agências federais, e também aqui no caso de São Paulo, as agências estaduais. Mas agora você tem também situações com financiamentos mais ousados, mais vultosos, que ocorrem de uma forma, às vezes, mais induzida, em forma de editais, etc. Então, de uma maneira geral, você tem as agências federais de financiamento tradicionais, CNPq, CAPES, etc. O CNPq ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o MCTIC, e a CAPES ligada ao MEC. E você tem as agências estaduais, que aqui em São Paulo é a FAPESP, uma agência muito ativa e que tem mostrado maior estabilidade que as agências federais, principalmente nesses últimos anos. E os pesquisadores da USP têm conseguido bons recursos nessas agências. Posso até mencionar alguns casos, se você achar relevante.
Uhum.
Então, por exemplo, no caso da CAPES, é importante pontuar que tem os programas como, por exemplo, o PROAP, mas o PROAP é um programa que mais apoia a pós-graduação. Então, ainda na CAPES, tem projetos especiais, por exemplo, na área de biologia computacional, você tem dois deles que são abrigados aqui na USP, né? Um no estudo de química e outro no estudo de física. Há projetos mais institucionais, como o caso da FINEP, também a parceria da USP com o Banco Santander. E tem alguns projetos que eu acho que são extremamente interessantes, são coisas mais recentes, que poderiam ser mencionados, são programas induzidos. Por exemplo, você tem um programa do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que ele tem financiamento do CNPq, portanto do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas em parceria com a CAPES e com as agências estaduais, o que no caso de São Paulo é a FAPESP, né?
Uhum.
Então, esses institutos de ciência e tecnologia são multicêntricos e em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do país. Para dar um exemplo, por exemplo, nanotecnologia, mudanças climáticas, biotecnologia, segurança pública, etc. Isso dá uma visão, você dá abrangência dos temas que são tratados pelo INCT. Como um todo, existem 101 INCTs no país, 101 INCT, 18 desses são coordenados por pesquisadores da USP, então, grosso modo, 18%. Tem um programa que é muito interessante, que é o programa do CEPID, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP, cuja missão é desenvolver investigação tanto fundamental como aplicada. É interessante perceber que é o ID do CEPID, né, Inovação e Difusão. Então, no total, também a FAPESP financia 17 projetos CEPID, sendo que 11 desses são da USP. De novo, para exemplificar, mencionar a abrangência disso, você tem um centro de estudos de metrópole, por exemplo, que é centrado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na FAFELESC, para pontuar exatamente o espectro que ele cobre. Você tem um centro de pesquisa em doenças inflamatórias, portanto, bastante diverso, que se fica na medicina de Ribeirão Preto. Você tem outros centros de biodiversidade e fármacos, tem um centro focado em neuromática, etc. Né? Adicionalmente, e isso é interessante também chamar a atenção, existem dois CEPIDs que são chamados CEPID empresa, que esses foram aprovados e estão vigentes na USP. Os dois são aprovados na USP. E aí você tem o primeiro CEPID, lembrando, de inovação e difusão, na área de humanidades. Então, esse é um CEPID muito interessante. Tem um outro CEPID, que é uma área de pesquisa que está centrada mais na poli. O primeiro está na psicologia.
Uhum.
Desculpe.
Não, pode concluir, professor. Tá. Eu vou querer dar uma pitaco aí história.
Tá. Só para continuar, então, você tem também as Embrapi. Isso é uma coisa também interessante, que é uma coisa recente, né? Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que ela é vinculada ao MCT e ela foca na demanda das empresas por inovação. Isso é uma coisa recente, realmente recente. É interessante observar o desenvolvimento da Embrapi. Então, as unidades da Embrapi também se dedicam à formação profissional para atividade de pesquisa, desenvolvimento, inovação e na indústria. Né? Então, a USP tem 4 unidades Embrapi e deverá ter mais 3, possivelmente, até o final do ano. E essas 4 que tem são biocontroladores, tem um muito interessante também de material de construção ecoeficiente, tem um em química verde e tem um em biofotônica. E se você permitir prosseguir, você vê que esse assunto...
Sim, por favor, professor. Estamos todas aqui ouvindo.
Esse é um assunto que nos é um pouco caro. Você tem também outros projetos que são projetos de vulto, né? Você tem, por exemplo, na área de física e astronomia, um pouco mais próxima, a área de física e astronomia, nesse momento, a gente tem financiado pela FAPESP 3 telescópios sendo em construção. Você tem o GMT, que é o telescópio gigante de Magalhães, para você fazer a observação da nuvem de Magalhães. Você tem o LHAMA, que é a construção de um radiotelescópio. Então, o radiotelescópio, ele detecta ondas de rádio, né? O comprimento de onda equivalente a ondas de rádio. E você tem o BINGO, que é um projeto muito interessante, que ele pretende medir a expansão do universo. Tem outras coisas muito interessantes relacionadas ao BINGO, relacionado com matéria escura e tal, mas eu acho que aí é muito
detalhe, né?
É muito hermético, talvez, para falar. E na área, por exemplo, de biologia, você tem o Biota, da FAPESP, que é para caracterização e uso sustentável da biodiversidade, um tema bastante atual, né? E você tem o BioEN, que é para promover o conhecimento na área de produção de bioenergia. Então, isso é bastante interessante também. Todos esses projetos que eu mencionei, nenhum deles eu mencionei, por exemplo, um caso também muito emblemático, que é a Politécnica. A Escola Politécnica tem diversos projetos, né, em particular tem uns novos que estão sendo produzidos agora sobre exploração e explotação de petróleo e gás. Então isso dá uma visão assim da abrangência, não somente dos projetos que estão sendo desenvolvidos na USP, mas também de uma maneira geral a preocupação ampla, né?
Sim.
E a diversificação da possibilidade de financiamentos que estão acontecendo. Até pouco tempo atrás, eu diria que até uns 20 anos atrás, existia uma dependência muito grande com questões de verbas federais. Hoje há claramente uma tendência de você descentralizar e procurar o setor industrial para fazer financiamento, às vezes específico, às vezes mais amplos. E a FAPESP, em particular, tem feito projetos induzidos que são muito interessantes também.
Olha, tem esse ponto que eu gostaria, então, de pegar um gancho e dizer que, olha, para ver como a gente tem que sair muito do lugar comum, professor Ascioli, professor Silvio, que é o seguinte, a gente costuma dizer, não, mas o governo está investindo cada vez menos, e se a gente olhar para os números, sim, de 2016 para cá, caiu muito, mas, como o senhor disse, a dependência está sendo cada vez menor das agências federais. Portanto, minha pergunta
a tendência é essa ponte cada vez maior do conhecimento da universidade com setores específicos, setores produtivos, privados, setor privado, para ajudar a transformar esse conhecimento, que a universidade tem o papel de ajudar a fomentar o conhecimento. Mas quem vai investir, transformar isso em benefício para a sociedade, em projeto, em novas tecnologias, o setor privado é que tem que apoiar. Eu acho que tem que apoiar, é um caminho para o desenvolvimento. É assim no mundo todo, né, professor? Então, como é que é essa ponte, justamente, que eu queria saber? Como é que vai se ampliar essa... Porque acho que esse que é o caminho, né?
É.
Deixar cada vez menos o federal de lado, a agência federal, e partir para esse outro.
É, isso é uma questão que tem sido muito discutida recentemente, até saiu um livro recente que tem feito um certo sucesso, que chama o Estado Empreendedor, se eu me lembro bem. Quer dizer, a participação do Estado, ela é sempre importante, não é? Quando você tem uma redução, que é o caso que nós verificamos nos últimos anos, das verbas relacionadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ela tem um impacto certamente grande em outras unidades da federação. No nosso caso, especificamente, além de você viver numa metrópole, que, portanto, você tem acesso mais fácil ao setor industrial, eu não gosto de falar setor produtivo, porque a universidade é muito produtiva.
Ah, sim.
Então, no setor industrial e empresarial, isso facilita certamente a Universidade de São Paulo, então as situações são um pouco melhores. Sem contar que nós temos a FAPESP, que certamente é um diferencial grande em relação a outros locais. Agora, o que é importante perceber é assim, que existem dois aspectos que eu acho que são importantes. O primeiro é que a universidade tem que mostrar visibilidade para a sociedade. Há uma reclamação, não diria que a reclamação seja tão explícita, mas ela claramente existe, de que a universidade precisa mostrar, não é? Quer dizer, não é somente formação e educação, não é? Formação de pessoal apenas hoje parece não ser suficiente para os anseios da sociedade. Ela quer ver os seus problemas resolvidos. Então, a Universidade de São Paulo tem essa preocupação de interagir com a sociedade e, portanto, também buscar novas formas de financiamento. Finalmente, seria interessante talvez mencionar o fato, não é, de que uma parte da preocupação científica, eu diria até a preocupação científica mundial hoje, não é mais talvez no que a gente pensava antigamente, que era a questão de você ter uma área na qual você se desenvolvia. Então, você formado em física, você vai fazer investigação em física. O que você verifica hoje é que as questões são colocadas como problemas. Então, você tem problemas para resolver. E esses problemas não são monodisciplinares. Quer dizer, não é mais hoje em dia um problema de física, um problema de química. São problemas que envolvem muitas outras coisas, são multidisciplinares. Então, ao buscar solução para esses problemas, você tem que buscar parceiros também que estejam interessado nesse aspecto. Penso na minha reflexão, talvez individual, mas não isolado, eu acho que tem outras pessoas que pensam assim como eu, que esse é um aspecto importante que precisa ser compreendido, não só pela sociedade, mas também, obviamente, pela universidade e pelos seus produtores de conhecimento científico.
E, professor, e o que a USP, quais são os mecanismos, então, que a universidade ela está utilizando para a implementação dessas parcerias com o fomento e empresas privadas, como, por exemplo, os convênios?
Esse também, gostando muito das suas perguntas, né? Porque, assim, existem diversas formas, né, de você fazer a questão dos convênios. Então, por exemplo, aqui como eu mencionei, a questão do CEPID de FAPESP, ele tem uma busca de empresa. De uma maneira geral, a Pró-Reitoria de Pesquisa se envolve muito com convênios. Então, são convênios que são iniciados ou referendados pela Pró-Reitoria de Pesquisa. São vários convênios. Mas o que é interessante é assim, você tem duas formas basicamente de você fazer isso. Ou o professor tem, portanto, já uma vinculação, tem um acesso e ele começa a procurar uma parceria, que é uma parceria um pouco individual. Nós temos uma preocupação de colocar mais a participação da USP como instituição nessa questão. Mas existe também a Agência USP de Inovação. Então, a Agência USP de Inovação, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é um diferencial muito importante, que é para você estabelecer parcerias com empresas. Então, você veja assim, por exemplo, a relação da PRP com a Pró-Reitoria de Pesquisa com a USP é bastante próxima, né? A USP, ela foi ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa, está saindo um pouco, mas a parceria continua sendo bastante intensa. Então, a USP, um aspecto talvez seja interessante mencionar aqui, é que ela também auxilia nos processos internos de formalização dos convênios, mas ela tem um programa, que acho que chama Conexão USP, né? Onde parceiros apresentam suas demandas para que seja identificado pesquisadores da USP. Então, você veja que tem as duas mãos, né? Quer dizer, se por um lado um pesquisador da USP, ele pode ter acesso a informação a alguma empresa e procura fazer um convênio específico, por outro lado também, se a empresa tem interesse em fazer algum convênio, ela pode procurar a USPIN e, consequentemente, a partir daí, ela entender quais são os seus parceiros. Finalmente, se permite mais uma vez, uma questão que eu acho que é interessante é que, para publicizar esses mecanismos, exatamente isso que você me perguntou, quer dizer, como que você faz isso? Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa publicou agora, recentemente, tem 2 meses, ela publicou um guia para a colaboração USP-Empresa. Então, esse guia, ele é acessível na página da PRP, prp.usp.br, você procura lá uma aba que é USP-Empresa e você vai obter, portanto, informações, inclusive isso que eu mencionei da parceria com a USPIN.
Legal, professor. E para a gente finalizar, né, podemos saber aí, ter uma previsão do cenário para pesquisa e inovação neste e nos próximos anos?
Então, do ponto de vista do pesquisador, eu acho que existem novas portas que estão sendo abertas, novas possibilidades, que é uma coisa certamente muito interessante e abre um cenário um pouco diferente do que a gente vinha até há poucos anos atrás. Então, eu diria que na universidade hoje tem um clima favorável a essa cultura de inovação. É importante entender que você tem que fazer inovação, interação com a indústria, etc., mas a formação básica também é extremamente importante. Quer dizer, isso não deve ser feito em detrimento da pesquisa básica, que possivelmente é uma coisa, né, naturalmente pensada como se uma coisa de mais longo prazo, sem uma aplicação imediata sendo antecipada. Mas no fato específico assim, sobre inovação, aqui na USP tem um cenário novo, que é um pouco até mais otimista, né? Por um lado, você tem a Politec, tem diversos projetos de pesquisa e inovação. A USPIN tem trabalhado bastante nessa questão, mas a novidade talvez seja mencionar a questão do Inova USP, que será um outro centro de inovação da USP. O Inova USP teve suas instalações inauguradas agora em dezembro do ano passado. Então, está começando realmente a ser arquitetada para funcionamento como uma agência, né, de pesquisa e inovação. E ela deve funcionar já agora. A expectativa é que já nesse segundo semestre já deve ter um coordenador já divulgado. Então, né, será um centro de inovação e também de pesquisa. Isso é que é interessante. E mencionar que ela vai além dos limites disciplinares, que é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Né? E além dessas questões, porque as questões hoje realmente são disciplinares. Ela é formada em 4 grupos. Um dos grupos, eu posso mencionar assim com uma certa alegria, que é o Instituto Pasteur, que é fruto de uma cooperação da USP com a Fiocruz e o Instituto Pasteur da França. Então, eles vão fazer estudos biológicos da biodiversidade, e biodiversidade é também um tema bastante interessante. E tem 3 outros núcleos, permite mencionar rapidamente, um visando soluções inovadoras para pesquisa interdisciplinar, que é chamado de IRIS. Você tem um laboratório de games e soluções digitais, que é o PATEU, né? O PATEUSP. Uhum. E um laboratório de biologia sintética e sistemas, que é o S2B. Então, eu diria que há um horizonte alvissareiro para pesquisa e inovação, e eu acho que esse é um caminho que deve ser trilhado.
Muito bom, né, Roxane? Temos muitas novidades pela frente, então, nesses próximos anos, né, muita coisa acontecendo. Obrigada, professor Silvio Canuto, pela participação aqui na Rádio USP. Obrigada, Roxane. E semana que vem o Momento USP Inovação volta com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo aqui na Universidade de São Paulo. Até mais.
Agradeço muito pela oportunidade.
Obrigada, professor.
Estou sempre à disposição. Bom dia a todos.
Bom dia.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.